Bom dia, galera e meninos e meninas! Está começando mais um Loop Matinal, quinta-feira, dia 23 de fevereiro, e trazemos as notícias mais relevantes e interessantes sobre o mundo da tecnologia. Eu sou o Sérgio Miranda e começamos o boletim de hoje falando que o Instagram liberou a funcionalidade de se fazer um upload de mais de uma foto por vez, que podem ser visualizadas no formato carrossel. Essa funcionalidade já era possível para anunciantes há pelo menos 2 anos. E segundo a empresa, o limite será de 10 imagens por post, o que, convenhamos, não é lá pouco. Você poderá aplicar filtros em lote ou uma foto por vez. E depois de publicadas, aparecerá um ícone na primeira imagem indicando que aquele post tem mais fotos. O chato é que a atualização não é imediata para todo mundo e vai demorar um pouco para que toda a base de usuários também possa brincar. E por falar em demora, nós brasileiros já sabemos na prática que a velocidade da nossa internet móvel é ruim. Mas nada como uma pesquisa internacional para comprovar tudo isso. Um estudo feito pela OpenSignal em 88 países colocou o Brasil no 53º lugar da lista. O país com medições mais rápidas foi a Coreia do Sul, seguido por Noruega, Hungria e Singapura. Os Estados Unidos acabaram no 36º lugar, nada honroso. A pesquisa mede as velocidades de internet móvel no geral, sem diferenciar 4G e 3G, o que pode ser uma das razões para o nosso desempenho tão fraco. Três notícias na sequência sobre a Microsoft. A primeira é o anúncio do Skype Lite, uma versão do programa para lugares com velocidades ruins de conexão. O aplicativo será lançado primeiro na Índia e vai trazer funcionalidades específicas, como chatbots de notícias, além de receber e enviar mensagens em SMS. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, fez a apresentação oficial do software em um evento na Índia. Por enquanto, o Skype Lite só estará disponível para Android. Nós falamos há alguns dias que a Microsoft, por um problema que ela não quis revelar qual teria sido, não fez o famoso update mensal do Windows que acontece sempre na segunda terça-feira do mês. A atualização, que deveria ter sido baixada em 14 de fevereiro, ficou para 14 de março. Mas tem vezes que as coisas não saem como planejado. Por conta de um problema de segurança com, o Adobe Flash, a Microsoft teve que lançar um update de última hora para evitar que computadores possam ser controlados remotamente por bandidos digitais usando essa brecha de segurança no Flash. Não se sabe se haverão mais updates surpresa antes do dia 14 de março, mas é bom ficar de olho. E por falar em atualização do Windows 10, a Microsoft confirmou que o segundo grande update geral do ano vai acontecer no final do segundo semestre. De acordo com a empresa, que fez o anúncio durante um evento na Austrália, depois do Creators Update, que está em fase de testes e deve sair em abril, essa segunda atualização programada ainda não tem uma data certa para ser disponibilizada, nem mesmo quais serão as novas funcionalidades que estarão incluídas no sistema operacional. O jeito será esperar pela Microsoft Build, que acontece em maio, para se ter mais detalhes. Agora pulando para a Google, uma colaboração entre as equipes que trabalham no Daydream, o óculos de realidade virtual da empresa, e no Research, conseguiram desenvolver um jeito de deixar o óculos transparente para que possamos ver o rosto da pessoa usando o aparelho. Não tem mágica envolvida, na verdade é uma combinação de um modelo digitalizado do rosto da pessoa em 3D e um sistema de rastreio ocular que recria a cara do cidadão e o coloca no lugar do óculos, que, para não criar um efeito muito bizarro, mantém uma versão transparente do dispositivo para manter a ilusão. Você me pergunta qual a função prática disso tudo? Aparentemente nenhuma, mas que é muito louco, não vamos negar. E não é novidade que o Waze está expandindo seus horizontes. No ano passado, o aplicativo começou a explorar a possibilidade de oferecer um serviço de transporte privado, mais ou menos como o Uber, lá em Israel, país natal da empresa, e em São Francisco. Nos próximos meses, as localidades atendidas pelo Waze Carpool vão aumentar, passando para outras cidades nos Estados Unidos e também na América Latina. O Waze Carpool é um pouco diferente do Uber ou do Lyft. Você procura por alguém que vai pelo mesmo caminho que você e paga pela carona, que é um valor bem mais baixo que o cobrado pela concorrência. A questão é que as caronas precisam ser agendadas com uma certa antecedência. Em alguns casos, os motoristas não aceitam dividir o carro com um estranho. E como adiantamos alguns dias, a Verizon fechou mesmo o acordo para comprar parte da Yahoo, mas por conta dos problemas com o roubo de informações, o valor a ser pago caiu. O desconto, no final, ficou em US$350 milhões. A decisão, segundo o comunicado emitido pelas empresas, foi de comum acordo, e a Yahoo será considerada responsável se houver algum problema com a Receita Federal dos Estados Unidos por conta dos vazamentos. Sinceramente, é muito azar da Yahoo. A temporada de lançamentos de novos chips ainda não terminou. Depois de anúncios da Qualcomm e Intel, a AMD apresentou a família de processadores Ryzen, com três modelos diferentes usando um novo núcleo batizado de Zen, que possui 8 núcleos internos, 16 threads, mais cache nível 3 de 16 MB em todos eles. Segundo testes, os novos chips conseguem ter uma performance um pouco melhor que os atuais da Intel, algo em torno de 9% melhor, mas eles serão bem mais baratos que os processadores da concorrente. Ainda é cedo para dizer que a guerra dos chips está de volta entre a Intel e a AMD, mas já é um começo, depois de alguns anos bem ruins para a AMD. Mas lá em Cupertino, por enquanto, é só alegria! Isso porque, com 5 meses depois do lançamento, o iOS 10 já está instalado em quase 80% dos dispositivos, segundo um relatório apresentado pela Apple. O iOS 9 continua rodando firme e forte em 16% dos aparelhos, enquanto apenas 5% ainda estão usando sistemas mais antigos. A adoção do iOS 10 ultrapassou o recorde da versão anterior, que nesta mesma época do ano passado estava instalado em 77% dos iPhones, iPads e iPods Touch. No lado Android, a última versão do sistema, a Nougat, está instalada em apenas 1,2% de todos os aparelhos. Mas é importante lembrar que a quantidade de dispositivos Android, somando todos os fabricantes, é bem diferente da Apple. E mais um mistério relacionado à Apple é revelado. Rolavam boatos que a empresa teria um escritório em Cambridge, Inglaterra, bem perto da famosa universidade. Também se dizia que era ali que trabalhavam as equipes de desenvolvimento da Siri. Bom, já podemos dizer que tudo isso é verdade. O endereço do escritório é na Hills Road 90, em Cambridge, e para provar, tem o logo da empresa bem na frente do prédio. Além disso, cerca de 30 pessoas que trabalhavam antes na VocalQ, empresa especializada em comunicação usando linguagem neural que a Apple comprou em 2015, trabalham neste prédio. E para finalizar o dia, a Apple oficialmente deu um nome para o novo campus em forma de disco voador, Apple Park. E o começo da mudança já está programado para abril próximo. Segundo a Apple, que emitiu um comunicado oficial ontem, cerca de 12 mil empregados já estarão no novo prédio em até 6 meses, prazo estimado da mudança. E para homenagear Steve Jobs, que faria aniversário amanhã, dia 24 de fevereiro, o teatro subterrâneo que fica no Apple Park, com capacidade para 1000 pessoas, receberá o nome do CEO e cofundador da empresa. Muito bem, galera, o Loop Matinal de hoje fica por aqui. Se você quiser se inscrever no nosso canal, o canal do Loop Infinito, lá no YouTube, clique no link que está aqui na descrição do episódio ou então no loopmatinal.com, que traz os links das notícias que eu li hoje. Se você quiser anunciar aqui no Loop Matinal um app, produto ou um serviço, basta mandar um e-mail para comercial@loopinfinito.net e a gente conversa sobre o assunto, tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ouvir aqui o Loop Matinal e eu, Sérgio Miranda, volto amanhã de manhã. Um abraço! Liberou a possibilidade de se fazer upload de mais de uma foto por vez e... eu não esqueço. Ai, Cacilda. Tem o logo da empresa bem na frente do prédio. Além disso... Um estudo feito pela Open Signal em 88 países colocou o Brasil no quinquagésimo.